Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo essa tribuna tendo em vista matéria, inclusive publicada nas emissoras de rádio do meu estado, sobre a questão da DRU. E quero dizer aqui que quem ainda pensa que o governo da presidente Dilma Rousseff se empenhou e se empenha pela renovação da desvinculação das receitas da União, a chamada DRU, no intuito de negar recursos às áreas sociais, da saúde, da previdência e da assistência social, está plenamente mal informado. Por isso, senhor presidente, senhora presidente, creio que está mais do que na hora de esclarecer a população quanto ao que significa a chamada DRU, cuja validade atual chega ao fim do último dia do mês de dezembro de 2011. E a razão por isso que a proposta de emenda à Constituição, a PEC 114 de 2011, que a prorroga até 2015, é tão importante para o Brasil e não simplesmente importante para o governo da presidente Dilma. Aliás, se fosse verdade, como explicar que esse mesmo governo, por intermédio da sua própria liderança e dos líderes dos partidos que integram a sua base de apoio nesta casa, tenha concordado com a colocação em pauta da regulamentação da Emenda 29, que fortalece o financiamento da saúde e acaba de ser aprovada e enviada à sanção presidencial. Sob diferentes nomes, desde o início, quando se chamou Fundo Social de Emergência, em seguida, Fundo de Estabilização Financeira, a DRU é um mecanismo constitucional que, desde a introdução do Plano Real, há mais de 17 anos, é renovado periodicamente pelo Congresso Nacional, a fim de possibilitar ao Poder Executivo a maior flexibilidade para reorientar ou poupar os 20% da receita arrecadada com as contribuições sociais, principalmente a COFINS, paga pelos empresários. Segundo especialistas em finanças públicas, para 2012, disponibilizará ao governo cerca de 62 bilhões de reais. Ora, senhora presidente, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo do presidente Lula, até chegar ao governo da presidente Dilma, todo o governo precisa da desvinculação dos recursos da União por dois sérios motivos. De um lado, um grande número de tributos com destinação específica obrigatória, COFINS, PIS, PASEP, CSL, CID, etc. E, de outro lado, uma considerável massa de despesas igualmente compulsórias, como pagamento de salários, aposentadorias, pensões e juros da dívida pública, engessam a maior parte do orçamento e deixam para o governo poucos recursos para investir em obras prioritárias como infraestrutura ou fazer frente a sérios imprevistos, como catástrofes naturais, ou mesmo reforçar um colchão financeiro para amortecer os reflexos internos de uma crise econômica financeira internacional que, ao que tudo indica, lamentavelmente, não irá embora tão cedo. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, quero enfatizar este ponto como a DRU pode e deve ser considerada uma apólice de seguro que protege a sociedade brasileira das incertezas da economia mundial, tanto mais indispensável quanto sabemos que, a despeito do senso de responsabilidade e do compromisso com o emprego, o controle inflacionário e a ampliação do mercado interno, características da política econômica do governo e da estratégia monetária do Banco Central, o PIB do Brasil, até o final deste ano, deverá crescer apenas a metade dos 7% conquistados em 2010. Afinal, a globalização tem o lado altamente positivo de, em tempo de vacas gordas, generalizar os ganhos da prosperidade pelo mundo afora. Que o digam os chineses, que nas últimas décadas elevaram, senhora presidente, centenas de milhões de pessoas acima da linha da pobreza. Em tempos de crise, porém, essa mesma integração dos mercados internacionais faz com que a recessão, o desemprego e, como vemos agora em vários países europeus, a quebradeira em série das finanças públicas se espalhe ao redor do planeta como uma epidemia instantânea. Como na feliz observação do presidente Zé Sarney em recente artigo para a Folha de São Paulo, a DRU é a vacina que nos protege desse contágio. E tenho a convicção de que o Senado da República não pode nem vai se furtar a responsabilidade de aprová-la até o dia 20 deste mês de dezembro. Pelo bem de todos os brasileiros, especialmente, senhora presidente, aqueles brasileiros mais humildes, alvo prioritário do compromisso social do governo da presidente Dilma Rousseff. Senhora presidente, eu pediria mais um minuto apenas para também registrar aqui que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por unanimidade, aprovou na última reunião um importante relatório do senador Luiz Henrique e do senador Renan Calheiros, que responde em questão da mobilidade urbana. A conclusão que se chegou é que o projeto traz importantes definições conceituais, fixa princípios e diretrizes, regula a execução dos serviços de transporte público e coletivo, estabelece os direitos dos usuários, fixa as competências dos entes federativos e estabelece instrumentos de apoio à mobilidade urbana. Assim, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que foi conferida e deu maior celeridade a essa tramitação desse projeto, que significa de grande importância para as cidades brasileiras, na medida em que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Importante vertente, senhora presidente, da política de desenvolvimento que trará como efeito positivo um maior ordenamento dos deslocamentos do espaço urbano, assegurando a efetivação de direito constitucional de ir e vir de todos os cidadãos das cidades brasileiras. Por isso, senhora presidente, eu aproveito essa oportunidade para registrar a aprovação pela CCJ desse importante projeto que agora vai à sanção presidencial para que tenhamos uma política verdadeira de mobilidade urbana no nosso querido Brasil. Aproveito para agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade de me permitir, além de me posicionar sobre essa questão da DRU, colocar também... Senador Wellington.
Eu não posso, presidente, aqui bem rapidamente, eu não posso deixar de parabenizar a comissão em lidar com um tema terminativo e de forma competente nos permitir encerrar os trabalhos com aprovação. Eu diria que, entre os 10 principais desafios das cidades brasileiras, nós vamos sempre encontrar o trânsito urbano como um deles. O trânsito nas rodovias, mas principalmente o urbano. E creio que a forma como ficou a proposta, ela nos coloca aí um novo marco que eu acho que permite dar solução plena em muitas cidades. A obrigatoriedade, não é, de termos o planejamento olhando para o longo prazo, e eu quero aqui parabenizar, em seu nome, parabenizar todos que participaram intensamente desse trabalho, que modéstia à parte também acompanhei, e queria aqui dizer, cidades como a minha, Teresina, que é uma cidade relativamente pequena, certamente precisa desse planejamento de longo prazo, e assim todas as cidades do Brasil. Era isso, parabéns, muito obrigado.